tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde Business. O nosso programa é uma iniciativa da Informa Markets, organizadora da Feira Hospitalar, do Saúde Business Forum e do RIS, o Healthcare Innovation Show. E claro, também contamos com o portal saudebusiness.com. É um prazer ter você aqui com a gente. Meu nome é Juliana Budi e eu tenho a honra de fazer companhia para você que trabalha na área de saúde e gosta de estar sempre atualizado sobre os assuntos mais relevantes desse meio. E se você, ouvinte, que não faz parte do setor da saúde, mas ama aprender e quer se manter informado, este podcast também foi feito para você. Como você já sabe, nesta temporada do Saúde Business, trazemos para você os assuntos que mais repercutiram na Hospitalar 2022. E hoje vamos abordar a transformação digital e seus enigmas em longo prazo, um tema abordado durante o Congresso RIMS na Hospitalar. Discutiremos como as mudanças tecnológicas estão transformando a gestão da saúde no Brasil e no mundo. Será que as nossas instituições e nossos gestores estão preparados para essas rápidas transformações? Este assunto desperta muita curiosidade, não é mesmo? E para nos ajudar a entender melhor essa era digital na saúde, vamos receber uma convidada muito especial. A doutora Rafaela Guerra, IT Director of Care Delivery, United Health. Olá, doutora Rafaela, tudo bem? Seja bem-vinda ao Saúde Business.
Obrigada, Juliana. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
Nós que agradecemos. Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre as novas tecnologias e os seus impactos no dia a dia dos hospitais. Como os hospitais estão se organizando para pensar e executar sua transformação digital?
Perfeito. Eu acho que esse é um tema muito relevante, né? Está cada vez mais em pauta hoje em dia. Os hospitais, as redes, na verdade, a gente não fala mais de unidades separadas, né? A gente tem um movimento de consolidação muito forte no mercado, então a gente tem formação de grandes redes, que hoje acabam, até por uma questão de fortalecimento do poder da marca, para ter maior poder de barganha, né, e para se consolidar dentro do mercado, eles acabam adquirindo ali unidades e capilarizando dentro de determinadas regiões do país. Então, hoje a gente tem grandes redes de hospitais presentes, né? Isso gera, acho que um desafio até a mais, né? Um desafio até maior, que é de você enxergar o negócio como um todo e utilizar a tecnologia como enabler para executar as suas estratégias de negócio. Acredito que hoje um passo muito importante que está sendo dado pelos hospitais e pelas redes, né, como um todo pelo negócio, é a contratação de profissionais híbridos. Eu sou uma pessoa assim, né, eu sou médico de formação, né, acabei ao longo da minha carreira me especializando em negócios e há 5 anos trabalho com tecnologia. Então, essa composição de um médico dentro da TI, de uma pessoa com visão de negócio para executar uma estratégia de tecnologia, ela acaba trazendo uma força muito grande para que o projeto se torne realidade, porque você traz a visão de negócio para dentro da tecnologia. E esse é um movimento que está acontecendo em todo lugar. A gente tinha um grupo de CMIOs do Brasil, que é como você chama o médico que está dentro da TI, que quando foi criado tinha acho que 7 pessoas e hoje deve ter 50. Então a gente tem cada vez mais profissionais que estão se especializando em tecnologia vindos da área do negócio, que são executores da estratégia da empresa. Não só executores, mas também direcionadores, dependendo do nível em que esse profissional se encontra de maturidade e conhecimento a respeito do negócio, né? Uma outra coisa que a gente observa também são novas soluções mais poderosas de prontuário eletrônico, né? De sistemas de informação, hoje sendo trocados, a gente está saindo de soluções antigas, legado, e a gente vê um movimento muito forte de novos projetos de implantação de prontuário eletrônico. Isso fortalece muito o negócio, porque traz uma solução capaz de entregar ali uma experiência diferenciada tanto para o paciente quanto para o médico. Então, esse também é um movimento muito forte. A gente tem soluções legado que hoje começam a migrar para a nuvem, então cada vez mais serviços cloud, né, permitindo para o paciente ali um acesso omnichannel a várias frentes de serviço, né, agendamento de consulta, consulta de resultados de exame. Então, vai ficando cada vez mais fluida essa comunicação entre o negócio e o paciente através de um número cada vez maior de canais, penetração em rede social. Então, hoje o paciente ele fica mais próximo do negócio, acessa via telemedicina uma consulta, uma coisa que antes era impensada, né? E eu acho que um grande obstáculo que a gente vem vencendo, né, recentemente é a capacidade de medir dados clínicos, porque os nossos sistemas que a gente tinha dentro do hospital foram sistemas criados ali na década de 80, 90 para faturar, né? O objetivo dos sistemas era faturamento. E com toda essa mudança que a gente observou no setor, né, em que a tecnologia ela foi cada vez mais entrando dentro do core business, que é a prestação de serviços de saúde, a gente acabou vendo uma camada de inteligência que foi colocada dentro desse lado, né, dos sistemas. E hoje a gente tem sistemas de prontuário eletrônico que tem ferramentas de apoio à decisão clínica, que checam interação medicamentosa, que consistem ali a alergia com o medicamento que está sendo prescrito naquela prescrição, de forma que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ele se sente mentorado, ele se sente ajudado, protegido pela solução tecnológica que ele está usando para prestar o serviço, né? Então, eu acho que isso é um ganho que a gente vem tendo. isso é cada vez mais forte, cada vez mais presente. E, de novo, é impossível que uma TI que não seja híbrida execute isso. Eu preciso de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos dentro da TI. Então, acho que hoje esse é o movimento que a gente vê no mercado. Isso não está acontecendo só onde eu trabalho, isso acontece em todos os lugares, né? Eu conheço todas as pessoas que hoje estão envolvidas nessa migração da área da medicina, da enfermagem, para dentro da área de negócio e tecnologia. Eu diria que é uma revolução gostosa de assistir.
Muito legal. Algumas empresas, doutora, utilizam um modelo chamado de labs, que são áreas de inovação que atuam de forma independente. Você pode explicar um pouquinho para a gente como funciona esse modelo?
Perfeito. Muitas das nossas empresas hoje que atuam forte na saúde querem inovar, né? Todo mundo tem essa vontade de inovar. E existem vários caminhos através dos quais, vários caminhos que você pode percorrer para inovar. E muitas empresas, elas criam laboratórios, a gente vê vários exemplos aí no mercado de hospitais e redes que criam laboratórios de inovação ali dentro, com o objetivo, primeiro, de fomentar empreendedorismo, intraempreendedorismo, fomentar a inovação nas áreas e de resolver problemas que são as maiores dores que existem ali. Então, você imagina que eu estou num hospital e eu percebo que uma das minhas maiores dores é que hoje eu não consigo acompanhar a jornada de agendamento cirúrgico. Então, existe um espaço ali para que se discuta o problema. Os colaboradores aprendem a entrar em contato com formas de resolver problemas, né, com frameworks como design thinking, né, metodologia ágil para executar tarefas. E isso acaba não só ajudando o negócio a entender como pode resolver o problema, às vezes até gastando pouco dinheiro, como também muda o mindset de quem trabalha num segmento que é muito atrasado, que é muito tradicional, que é muito, comparando com outros mercados que a gente tem, a saúde, ela acaba vindo um pouquinho atrás, acaba sendo um late adopter de novas tecnologias e de inovação. Então, os laboratórios eu vejo como uma iniciativa muito válida, né? Eu vejo que a gente consegue muitas vezes resolver problemas sem ter que terceirizar, sem ter que contratar uma consultoria, contratar um software, porque ali um enfermeiro de repente criou um aplicativo que resolve uma dor da área, né? De um processo que não acontece dentro do sistema e aquilo pode ser disponibilizado, né, para a empresa como um todo, com ganho para todo mundo, inclusive para quem criou. Acho que é uma oportunidade das pessoas entenderem se leva um jeito para empreender, né? Todo mundo, acho que é o sonho de todo brasileiro começar o próprio negócio, né? A gente vive muito isso, né? E as pessoas, elas têm medo de abandonar tudo que elas têm ali para começar um próprio negócio. Então, é um jeito de você brincar, de empreender, de aprender mais sobre o tema. E eu acho que isso é muito importante para mudar o mindset das pessoas, para trazê-las para uma nova realidade em que a inovação está lá, está palpável, né? Você pode entrar dentro da área, você pode sentir, você pode ver o pessoal ali desenvolvendo, ver um monte de programador. Então, acho que isso é muito legal para aproximar as pessoas de inovação. Eu acho que isso ajuda, inclusive, nos fluxos de trabalho assistenciais, porque imagina que você aprende design thinking, aprende ágil, e você é a enfermeira coordenadora de um time. Você volta para lá e você fala, pessoal, vamos aplicar a metodologia para resolver os nossos problemas hoje. Então, acaba até melhorando a eficiência do negócio.
Sem dúvida, um processo incrível. O Open Innovation também tem sido adotado em vários setores econômicos. Esse modelo é uma possibilidade real e de longo prazo quando se pensa no setor da saúde?
Com certeza. Eu sou uma otimista, né? Eu acredito nessas teses colaborativas. Eu sou uma pessoa que defende isso, inclusive. Eu acho que os desafios, eles são comuns. A gente tem hoje um grande desafio, que é o que a gente chama de interoperabilidade, que é a capacidade que a gente tem de fazer troca de informação, seja entre sistemas, seja entre empresas, entre redes. A gente fazer os nossos sistemas e as nossas bases de dados se comunicarem, né, para trazer valor para o negócio, para o paciente, para todos os stakeholders. E a gente tem um grande desafio comum, que é a interoperabilidade, e a gente tem uma grande meta, que é o Open Health, né, que é a gente viver num ecossistema em que o dado está disponível, interoperável entre todos os prestadores de serviço. Ele é posse do paciente, né? Eu, paciente, eu tenho que ser dono da minha informação. Hoje, em tese, o paciente, ele já é dono do dado, mas na prática, o que a gente vê é uma dificuldade muito grande para acessar essa informação, para extrair ela de um lugar e levar para outro, né? Você vai até um hospital e você pede ali o seu prontuário, o melhor cenário é você, em 48 horas, receber uma pilha de papel, que você não vai conseguir colocar aquilo dentro de um sistema de um outro local onde você queira fazer o seu tratamento. E, às vezes, isso é dentro de uma mesma rede de hospitais. Às vezes, o mesmo prestador de serviços ali entre uma unidade e outra não consegue se comunicar para levar o teu dado para um outro lugar. Então, eu enxergo que são desafios comuns, né? E faz sentido a gente unir forças para inovar juntos, para resolver uma dor que é global, que é de todos, né? Eu acho que Open Innovation faz sentido a partir do momento que a dor não é só minha, ela é de todos nós. Eu vejo algumas iniciativas hoje, né? Tem empresas que tentam criar hubs de inovação e ali dentro daquele hub a gente tem salas ou andares que pertencem a empresas de segmentos parecidos, né? Você cria eventos para essas empresas diferentes conversarem, trocarem experiências. E informalmente a gente acaba já fazendo isso. Porque se você parar para pensar, quando você tem um problema muito difícil e você tem um colega, né, que você sabe que já passou por isso, em medicina mesmo, né, Eu tenho um caso muito difícil e eu tenho uma colega que também é hematologista. Tem uma colega que já tratou um caso parecido, que você faz o quê? Você liga para ela e pergunta, como que você resolveu esse problema? Então, na verdade, seria uma aplicação corporativa de um conceito que já é muito bem difundido, que é, eu posso aprender com o meu colega como ele venceu determinado obstáculo. E a gente pode trabalhar juntos para vencer uma dor que é dos dois.
Que bacana. Doutora, já é possível a gente identificar a influência dessa transformação digital na experiência do paciente e na qualidade percebida?
Com toda certeza. Hoje o paciente ele tem um acesso muito mais fácil ao serviço, aquilo que a gente estava falando do omnichannel, né? Hoje, para você fazer um agendamento de consulta, você já tem múltiplos meios de acesso. A jornada do paciente ela vem ficando cada vez mais fluida. A gente começa a ter acompanhamento pós-alta, né? Você recebe alta, alguém te liga para perguntar se você está bem, se você está tomando antibiótico, se você está com efeito colateral. Então, já existe uma percepção por parte do paciente de vantagens que a transformação digital traz para o negócio. Eu acho que essa influência na experiência do paciente ela vai ser muito forte quando a gente tiver Open Health, né? Quando a gente tiver o paciente de posse dos dados e esses dados forem interoperáveis. A tendência de futuro que eu vejo de verdadeira transformação da jornada do paciente é quando essa posse dos dados permitir que o paciente escolha onde ele quer fazer o tratamento dele baseado em desfecho clínico, baseado naquele local que entrega o melhor resultado para aquele tipo de doença, para aquela população. Então, eu quero fazer tratamento de uma insuficiência cardíaca ou de um linfoma, qual é hoje o centro que oferece melhores resultados clínicos para isso, né? Quando a gente começar a ter acesso, né, dados compartilhados pela indústria como um todo, eu acho que a gente vai facilitar e vai fazer com que o paciente seja empoderado e faça parte, né, seja um protagonista do seu tratamento. Hoje o paciente já é protagonista do tratamento dele. A internet trouxe informação. Então, qualquer pessoa, na pandemia, a gente viu o exemplo disso, né? Todo mundo virava especialista em epidemiologia em uma semana. Então, hoje, o paciente que recebe um diagnóstico, ele pesquisa, ele estuda e ele vem para a consulta tirar dúvida com você, né? O início de qualquer consulta médica hoje é um bombardeio de perguntas de uma pessoa que não vem ali crua sobre o tema. E acho que a tendência é o paciente cada vez mais empoderado, mas hoje a gente já tem uma transformação do que é o serviço de saúde, porque eu tenho um paciente que tem conhecimento da doença, que está empoderado, que quer ser colocado na tomada de decisão. Ele não aceita mais qualquer coisa do médico, é questionador, né? Então já vejo uma transformação que a tecnologia trouxe. Tanto a tecnologia que vem do hospital, quanto aquela que vem através da informação na internet, né?
Sem dúvida. Transformação dos profissionais, inclusive, né? Para lidar com isso, né?
Exatamente.
Doutora, foi muito enriquecedor o nosso papo. Eu queria que você concluísse dizendo qual seria a chave para uma transformação de sucesso, né? Para uma transformação digital de sucesso, na sua opinião. E se tem algum desafio maior, fora esses que você já comentou, que é um mercado muito tradicional, né? O setor de saúde.
Eu acho que a chave para a transformação digital de sucesso é, primeiro, tem que existir uma transformação cultural na empresa. Eu preciso mudar o mindset de todo mundo. As pessoas precisam entender que a saúde não é mais prestada como ela era há 10 anos. E eu ainda tenho uma geração que tem uma dificuldade muito grande de compreender e aceitar isso. Então, existe uma resistência muito grande. A gente percebe um certo ceticismo por parte de um segmento. Acho que isso é um grande desafio, né? Essa questão da mudança cultural da empresa. Eu acho que a chave para a transformação digital do sucesso é as empresas precisam entender que esse é um caminho sem volta. É como o e-mail. Quando o e-mail foi criado, que sentido teria você se apegar ao correio e falar, mas eu quero continuar usando? Não fazia o menor sentido. Então, a gente tem caminho sem volta. Interoperabilidade é um caminho sem volta. Open Health é uma coisa que vai acontecer. Pode não acontecer o ano que vem, mas vai acontecer. E eu acho que a chave para o sucesso no negócio nesse momento é a gente entender que, já que vai acontecer, como é que eu posso surfar nessa onda, né, e colher bons frutos disso? Como é que eu posso estar preparado para isso? Eu tenho um paciente empoderado, como é que eu posso dar para esse paciente acesso à informação? Então, acho que o segredo do sucesso é entender quais os caminhos que hoje são sem volta e se adequar para que a gente possa colher bons frutos dentro do negócio.
Doutora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast, viu?
Muito obrigada, o prazer foi todo meu.
Muito obrigada, doutora Rafaela Guerra, por participar do Saúde Business. Foi um prazer recebê-la. Espero que você tenha gostado do Saúde Business de hoje. Acompanhe todos os episódios pelo site da Hospitalar e no portal saudebusiness.com. Também estamos no Spotify e no Google Podcasts. Ah, e aí vai uma dica muito legal. Ative as notificações na sua plataforma de áudio para ser avisado quando trouxermos um novo conteúdo, sempre com grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde. Obrigada pela sua companhia. Fique bem, cuide-se e cuide dos seus. Não perca o próximo programa. Tchau, tchau!